Olá, seja bem-vindo à nossa live. O assunto de hoje será gastro-Covid. A Telelaub tem buscado reunir em diversas lives, podcasts, informes e artigos o papel da radiologia nessa pandemia. Hoje a Telelaub é a líder em teleradiologia no Brasil. A gente atende mais de 400 serviços de radiologia por todo o país. É uma equipe grande com mais de 100 radiologistas. E a gente tem acompanhado um aumento no volume dos exames para a Covid-19. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as manifestações gastrointestinais e a Covid. Eu me chamo Mariana Coelho, sou diretora médica da empresa. Comigo hoje, a nossa convidada é a doutora Carla Franchiotti Costa. Ela é coordenadora da nossa equipe de radiologia, trabalha com a gente há muito tempo já. Ela tem atuação focada em medicina interna. Bem-vinda, doutora Carla.
Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite aí para a gente discutir esse assunto.
A Covid é uma doença infecto-contagiosa, né, com mais de 12 milhões de casos no mundo e já 1,7 milhões de casos somente no Brasil. Com o avanço da infecção por coronavírus, é cada vez mais evidente, pelos mais diversos estudos e publicações, o caráter multifásico e multissistêmico dessa doença. As pesquisas demonstram que os pacientes com sintomas abdominais agudos, eles podem ter infecção por coronavírus e, em geral, os quadros geralmente se associam a quadros mais graves e de pior prognóstico, provavelmente pela elevada carga viral a que ele foi submetido, né? Exposto. Hoje a gente vai abordar um pouco o tema, das infecções nas estruturas abdominais e seus impactos. É importante ressaltar que não há consenso, que a gente está apresentando aqui é fruto da nossa prática e revisão da literatura que está disponível até hoje, dia 9 de julho de 2020, às 4 da tarde. Carla, quais são os principais quadros que o radiologista de corpo está se deparando na prática clínica?
Os estudos estão demonstrando hoje que as principais queixas desses pacientes estão relacionadas à diarreia, à náusea, vômito e principalmente dor abdominal, sendo que 50% dos casos de paciente com infecção comprovada de coronavírus, eles têm associado quadro abdominal. E em até 5%, 3 a 5% dos pacientes com infecção por COVID iniciam quadro somente com quadro abdominal. Só com sintomas abdominais isolados. Então, assim, é uma baixa frequência, isolado, mas em conjunto com os sintomas respiratórios é elevada a incidência. E acredita que isso está acontecendo porque a gente viu que os estudos estão demonstrando que o coronavírus ele tem um certo tropismo por células que expõem os receptores de angiotensina 2, conversores de angiotensina 2. E no abdômen, a gente tem uma expressão importante desses receptores nos enterócitos, principalmente do ílio e do cólon. Endotélio vascular e em menor proporção no trato biliar. Então, por isso que está começando a gente ver cada vez mais a associação com sintomas abdominais.
Quais são os achados de imagem mais frequentemente encontrados nesses pacientes?
No começo da pandemia foi até, de certa forma, engraçado, porque houve uma descrição muito grande de quadros de adenite mesentérica e de paniculite. Então, estavam achando que poderia ter relação, mas o que acredita-se que esses casos iniciais foram mais de doenças concomitantes do que realmente interrelacionadas. E hoje o que a gente está vendo está muito ligado à fase da infecção. A gente tem uma fase inicial, que ela consiste na replicação e na resposta viral, e uma outra fase tardia da infecção, que é a chamada tempestade de citocinas, né? Que a gente tem uma hiperinflamação acentuada no paciente. Geralmente, nos estágios iniciais, a maioria desses pacientes, eles não têm muitos achados de imagem expressivos. Quando muito, a gente vê sinais de infecção, né, que é aquele padrão inflamatório com espessamento mural, um realce estratificado, mas sem sinais de obstrução. Além disso, a gente, pelo próprio quadro de diarreia, a gente pode ter uma distensão de alças, né, com acúmulo de líquido, mas que não é obstrutivo, é só pelo quadro de diarreia mesmo. Agora, já no estágio tardio, a gente começa a ver quadros mais graves, na maioria das vezes por lesão microvascular, que é decorrente da coagulação sistêmica que a gente vê muito nesses pacientes acontecendo, esses pacientes internados em UTI. Os exames anatomopatológicos, eles estão demonstrando necrose isquêmica mural com trombos nas arteríolas submucosas. Com isso, quais vão ser os sinais? Vão ser os sinais de enterite isquêmica. Espessamento mural de novo, mas aí a gente já vai ter quadro de congestão mesentérica, a gente pode ter focos gasosos murais, né, a pneumatose. Além disso, eles podem complicar para quadros mais graves, que é o gás no sistema porta. Geralmente são casos muito graves. Além disso, pela própria predisposição à coagulação, a gente pode ter quadros menos frequentes, mas de infarto enteromesentérico, trombose portal. Então, assim, são quadros muito graves. Uhum. E, além disso, a gente tem que lembrar, são pacientes, na maioria das vezes, entubados. Isso. Então, a gente tem um outro agravante nessa história. São pacientes submetidos à ventilação positiva, ou pressão positiva. Com isso, a gente tem uma deficiência do retorno venoso, da vascularização mesentérica mesmo. Então, assim, é todo um conjunto de, realmente, quadros muito graves. É multifatorial, não é só o vírus em si, a gente tem uma gama de fatores contribuindo para esses casos.
E existe alguma evidência de acometimento de outros órgãos abdominais, que não só a parte entérica?
A entérica é a mais que está sendo mais demonstrada, mas ainda existem relatos de acometimento do sistema hepatobiliar, seja por infecção direta ou pela própria resposta inflamatória exacerbada, né? Uhum. A gente pode ter colestase, distensão da vesícula, pode ter um acúmulo de lama biliar, pode até eventualmente desenvolver um quadro de colicistite esses pacientes. Uhum. A gente pode ter sinais de dano hepático, principalmente com um acúmulo de gordura, esteatose e edema periportal, e com isso, nos exames de laboratório, a gente pode ver elevação das enzimas canaliculares, enzimas hepáticas, que vão estar mostrando aí um dano hepático importante.
Fora os medicamentos que são usados,
sim, né? Sim, por isso que a gente está falando, né? É um quadro multifatorial, não é só o vírus, é o tratamento em si também, ele é muito agressivo, né, ao paciente. Então, são muitas as complicações abdominais que a gente pode ter.
Verdade. Diante dessa toda essa nossa discussão, o que você acha que o radiologista precisa entender e qual a participação dele nesse contexto de pandemia com os exames de imagem?
Hoje, principalmente, principalmente identificar fatores de risco nesses pacientes para quadros mais graves, né, como a gente vê na literatura falando, pacientes obesos, com sobrepeso, eles tendem a ter quadros mais graves. Uhum. E a associação com esteatose nesses pacientes também se mostrou um fator agravante na infecção por COVID. Então, é importante para o radiologista do abdômen estar demonstrando para o clínico assistente, olha, o paciente tem esses fatores de risco, então, uhum, é para abrir mais o olho. Uhum. Além disso, pacientes obesos, eles são já inflamados, né, de uma forma geral, eles têm um quadro de hiperinflamação, mais um agravante. Uhum. Mas, assim, eu acho que o interessante, na minha parte, que eu mexo tanto com tórax quanto abdômen, mas principalmente para quem mexe muito com abdômen, é que, mais do que nunca, a avaliação das bases pulmonares, uhum, pelo radiologista é essencial. Por mais que você não tenha aquele contexto todo global, que você veja todo o parênquima, você vê achados que possam sugerir pneumonia viral nesse paciente, é importantíssima a descrição minuciosa e a orientação para o clínico assistente. Porque a gente está falando aí de poder encurtar o diagnóstico,
exato,
poder fazer uma proteção da equipe da área de saúde ali do serviço para você evitar a disseminação do patógeno. Então, acho que, na realidade, mais do que as complicações, a gente tem que estar muito atento também nesses pacientes de quadro inicial às bases pulmonares. Eu acho que não tem maior importância para a gente nesse momento do que isso.
É o lance de você lembrar de, no final do exame, troca a janela, né?
Sim, dá aquela olhadinha.
Troca para a janela pulmonar, dá uma olhada na base, porque não vai fazer a diferença, né? O paciente foi fazer exame por outro motivo. Essa semana eu vi um caso assim, o paciente foi fazer exame por distensão abdominal, seguida de uma cirurgia por endometriose. Na base pulmonar estava lá cheia de opacidade. E não tinha quadro respiratório. Mas apesar de não ter quadro respiratório e ser um quadro leve, ela precisa ser isolada. E aí quem precisa saber para, né?
Para instituir o protocolo adequado de proteção, senão a gente está expondo mais pessoas ao risco de infecção.
Exatamente.
E interessante que, se não me engano, essa semana o CBR mesmo emitiu uma nota, né, falando que não há necessidade nesses casos, por exemplo, de você refazer o exame de tórax. Você vai estar expondo a mais radiação e você já tem um diagnóstico ali.
A não ser que o paciente piore, né? Tem uma piora muito importante, aí você tem que olhar para ver o tamanho de acometimento pulmonar ou se existem fatores associados, tipo derrame pleural, outros fatores que possam agravar esse quadro. Mas, de maneira geral, foi feito o diagnóstico, né? A partir daí.
Exatamente. Vamos evitar a radiação do paciente para não ter outros problemas futuros ainda, né?
Exatamente. Muito bom, Carla. Eu agradeço muito por você ter participado dessa live comigo, live gastro-covid. Acho que não tinha ninguém melhor para falar sobre isso. Você é super sabida dessa área.
Eu agradeço de novo o convite. Eu acho que assim, essa pandemia ela está trazendo para a gente desafios diários. Todo dia a gente está aprendendo, a gente está vendo que é preciso continuar lendo, é preciso continuar estudando, compartilhando informações, porque para a gente poder entregar o melhor para o paciente, para o médico, para fazer a melhor terapêutica possível e evitar o mínimo de dano para esses pacientes.
Exatamente. Por favor. Muito obrigada pela atenção de todos, a audiência. Não deixem de acessar a lista completa de referências que foram utilizadas para a gente montar essa live no blog da Telelaudo, no post com o título Gastro-Covid. Obrigada.